Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia a você, estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate e analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Estamos aí chegando com o Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho a Deolinda Couto, que é atuante tarefeira do meio espírita, que vai estar com a gente falando sobre mediunidade. Bom dia, Deolinda. Seja bem-vindo mais uma vez ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Turíbio. Bom dia a todos. É com muita alegria que me encontro aqui.
Deolinda, nós ficamos felizes com você aqui conosco. Deolinda está com a gente, vai falar sobre mediunidade, é o nosso tema de hoje. Apesar das diversas literaturas e pesquisas a respeito da mediunidade, ainda existe muita dúvida e preconceito a respeito desse assunto. No programa de hoje, nós vamos analisar a questão da mediunidade de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Deolinda, eu começo perguntando para você, a mediunidade é alguma coisa que foi descoberta, ela foi descoberta, é algo que foi descoberto pelo Espiritismo, é um domínio do Espiritismo isso?
Não, a doutrina espírita ela surgiu em 1857. Ela veio trazer luzes, né, compreensão aos conceitos, né, aprofundando melhor, por exemplo, os conhecimentos das leis, né, de Deus e tudo que rege o universo. E também trazendo conceitos sobre o mecanismo da mediunidade.
Quer dizer, mediunidade não é atributo de espírita. Qualquer pessoa de qualquer religião aí pode ter sintomas de mediunidade, é isso?
Sim, não tem nada a ver com religião, nada, né? Inclusive, sempre existiu, né, a mediunidade ou a comunicação com os espíritos. Nós encontramos na antiguidade isso, nos livros, na Bíblia encontramos muito. Todas as vezes que a gente lê e ele ouviu a voz do Senhor, ou ele viu um anjo do Senhor, estamos aí, temos aí um, né, um intercâmbio mediúnico, uma forma, né, dos espíritos se manifestarem.
Foi bom você falar nessa questão da Bíblia aí. Fala para o nosso ouvinte, dá alguma referência, alguma indicação. Em que lugar nós podemos encontrar alguma coisa sobre mediunidade, sobre a Bíblia mesmo, que seja antes da codificação do Espiritismo, antes de Kardec ter codificado o Espiritismo, até para o nosso ouvinte entender que a mediunidade é alguma coisa que vem muito antes do Espiritismo.
Verdade. Se a gente pegar Abraão, vamos dizer assim, a gente pode dizer, é um médium, né, mais antigo que a gente conhece, se a gente pegar referência à Bíblia. Abraão é um daqueles que a gente, né, vê, e o Senhor disse a Abraão, sai da tua casa, da sua parentela, né, os seus filhos, e vá para a terra, né, prometida. E temos ainda Isaías, Eliseu, que, nossa, trouxeram muitas informações, né, a respeito do mundo espiritual. E também, porque antigamente eles chamavam, tinham outros nomes, como profetas, pitonisas, oráculos. Então as pessoas davam outro nome para esse intercâmbio mediúnico. Uhum. Mas a Bíblia está repleta de fatos e relatos mediúnicos.
Ô Marinho, deixa eu perguntar uma coisa para você. O nosso ouvinte aí, quem está na nossa sintonia agora, que deve estar perguntando o seguinte: mas que história é essa de mediunidade? Mediunidade, o que é mediunidade, Marinho? Conta pra gente, define pra gente o que é mediunidade. Mediunidade, o que é? É o meio, é o médium, o que é, Marinho?
Tecnicamente, nós poderíamos dizer que mediunidade, ou médium, né, seria o intermediário entre o mundo material, este mundo da Terra, este mundo que nós vivemos, com o mundo dos espíritos, né? O chamado mundo espiritual. Nem todas as pessoas têm a mesma facilidade de ouvir e ver os espíritos. Aquelas pessoas que têm essa facilidade de ouvir e ver os espíritos, elas acabam relatando para os outros o que viram e o que ouviram. Uhum. Né? Por isso que eles passam a ser um intermediário, né? Porque aquela que não tem essa facilidade fica sabendo. Por exemplo, Chico Xavier, né? Chico Xavier, ele escrevia mediunicamente os livros. São 408 livros que ele escreveu, ditado pelos espíritos. Os espíritos ditavam para ele e ele transformava aquilo em escritos, e depois eram ditados livros com aqueles escritos, né? Então ele foi, vamos assim dizer, para nós espíritas, né, como o maior intermediário que existiu entre os homens, entre o mundo material e o mundo dos espíritos, por aquilo que ele ouvia e transmitia a nós.
Muito bom. Deolinda, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você estava falando agora a respeito da questão da mediunidade, e não é um atributo só de espírita. Qualquer pessoa de qualquer religião pode ser um médium. O Marinho está dizendo aqui que o médium é esse que faz essa ligação entre o plano material, nós aqui encarnados, e o plano espiritual, aqueles que já se foram, né? E que isso aconteceu em todas as épocas. Mas por que que algumas pessoas, se é um atributo das pessoas, né, todas as pessoas podem ter isso, por que que algumas pessoas têm mais facilidade, outras se comunicam menos com os espíritos, outras nem conseguem conversar com o espírito, nem querem saber, ou pensam que não se comunicam com os espíritos, né? Por que que algumas pessoas têm essa facilidade, são mais ostensivamente comunicantes com os espíritos e outras não, hein? Por que acontece isso, hein?
Olha, segundo, né, os espíritos, todos nós somos médiuns. Porém, alguns de nós temos tarefas específicas para a mediunidade. Aí o pessoal vai falar, ah, mas como você disse, uma pessoa não consegue se comunicar, não percebe os espíritos. Se a gente for analisar, todos nós sentimos, em maior grau ou menor grau, a presença dos espíritos. Por exemplo, um pensamento que de repente nos vem à mente pode ser interferência, como diz, né, Allan Kardec no Livro dos Espíritos, eles estão conosco o tempo todo e interferem em nossa vida muito mais do que nós possamos imaginar. Porém, algumas pessoas vêm com a tarefa específica para a mediunidade, para trabalhar. E sem contar que é uma ferramenta para a iluminação do ser, né? Por isso que a gente fala tanto do estudo, das pessoas que têm essa facilidade, procurar compreender o que sente, procurar saber o que fazer, como canalizar essa energia para a caridade, para o seu bem-estar também. Então, a forma de cada um perceber vai muito assim da tarefa que veio, do compromisso que assumiu na espiritualidade para com a tarefa mediúnica.
Olha, o que você está colocando é uma coisa muito importante, porque ela pode, a mediunidade, as pessoas que têm a mediunidade aí podem se dar bem, podem ficar bem na vida, do ponto de vista pessoal, evidente, né? Do ponto de vista espiritual, né? As pessoas se sentem melhor porque estão se comunicando com os espíritos, recebem mensagem de espíritos, etc. E algumas outras pessoas podem não se dar bem porque não são, vamos dizer assim, preparadas. Seria uma questão de elevação moral, uma questão de elevação espiritual que define aí ser médium ou não ser, ou estar bem ou não com essa mediunidade, de Olinda, seria?
Não, a questão, a mediunidade, ela é neutra em si, né? Ela não tem nada a ver com a moral, a espiritualidade. Nós é que damos, né, através das nossas qualidades, da nossa forma de ser, é que nós damos, direcionamos para o bem ou para o mal. A diferença está entre a forma como o médium se posiciona. Se ele está envolvido com boas intenções, né, com o bem, ele traz para si, está em sintonia com bons espíritos, e isso lhe dá um bem-estar muito grande. Então, se você está canalizando para o mal, então você está quase que num processo obsessivo. E o processo obsessivo é que traz dor, traz sofrimento, traz desequilíbrio. Então, a questão do médium estar sempre em oração, sempre em vigilância, estar sempre conectado com os bons espíritos, justamente para isso, para que ele tenha um bem-estar, né, que esteja bem para consigo mesmo, para poder ajudar, né, fazer a caridade e servir ao bem.
Perfeito. Estamos aqui com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, sempre de acordo com a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Hoje nós estamos falando sobre a mediunidade. De Olinda Couto é a nossa querida convidada hoje. De Olinda falando sobre mediunidade para nós. De Olinda, chegou uma pergunta aqui muito interessante. Queria que você respondesse para a gente. Depois eu queria até ouvir a opinião do Marinho também sobre isso. A Paula, ela diz assim: se todos nós somos médiuns e fazemos um estudo, por exemplo, um curso sobre mediunidade, quando estamos nesse estudo, estamos lá estudando, a nossa sensibilidade é aumentada? Ou seja, se eu for fazer o curso, eu aumento a minha sensibilidade? Eu viro um médium mais sensível? É isso mesmo, Deolinda?
Na realidade, nós percebemos, porque estamos mais sintonizados com, né, com a questão mediúnica. porque conforme nós vamos estudando, nós vamos entendendo melhor o que acontece conosco, nós vamos percebendo melhor a influência dos espíritos em nossa vida. Então isso dá-se a impressão de que nós temos mais sensibilidade, mas todos nós já temos essa sensibilidade, só que estamos canalizando agora para algo, né, que às vezes a gente não percebia antes, uhum. né, a não ser quem é aquelas pessoas que vêm em forma assim de sofrimento, a mediunidade, então a pessoa começa a perceber melhor. Mas uma pessoa que já está com a sua mediunidade, vamos dizer, equilibrada, então às vezes não percebe tanto esse envolvimento com o mundo dos espíritos. Quando começa os estudos, então parece que isso abre-se um horizonte, é uma janela que se abre e ela começa a perceber aquilo que não percebia.
Olha que interessante, antes do Marinho, eu queria até ouvir sua opinião sobre isso também, Marinho, essa pergunta que a Paula fez pra gente, mas a Deolinda pegou um ponto aqui que eu acho muito importante e nós não podemos deixar passar. Ela diz assim, que algumas pessoas sofrem com a mediunidade. E eu queria chamar a atenção de você, nosso ouvinte, que está aí na nossa audiência da ABC da Atlântica, para esse, entre aspas, sofrimento com a mediunidade. Vamos dar um exemplo para você entender direitinho isso aí. Suponha que uma pessoa esteja vendo, né, a mediunidade de vidência, está vendo visões, né, vê vulto, vê um espírito, etc., que não é incomum, né? Mas também não é nada extraordinário, uma coisa absolutamente natural, né? Pessoa que tem a mediunidade de evidência. E aí ela comenta isso com alguém e alguém não acredita na mediunidade, diz assim, pronto, essa pessoa está passando mal, ela não está bem da cabeça, vai no médico. Aí vai no médico, não acha nenhuma doença, é evidente, porque não tem nenhuma doença física. E começa um ritual aí de vai no médico, vai no outro, vai não sei o quê, acaba internando a pessoa, pensando que a pessoa está doente, não sei o quê, e ela não está doente, ela só está com o seu atributo de mediunidade, que é um atributo de todo ser humano, aflorado, que veio à tona, e ela poderia ser muito bem tratada, poderia conviver com isso melhor, se frequentasse lá, fosse num centro espírita, onde tem o domínio sobre a mediunidade, viveria melhor. É isso, Deolinda, quando você fala do sofrimento com a mediunidade, seria nesse aspecto?
Vamos dizer que é um chamamento, né? Está dizendo, uhum. olha, é a tua hora agora de você trabalhar, de entrar no serviço, né? Na tarefa com a mediunidade. Você tocou num ponto muito interessante, que as pessoas falam assim, crianças têm mediunidade. A criança tem a mediunidade, mas para as crianças passa a ser quase algo normal. Eles até veem os espíritos, como a gente costuma dizer, os amiguinhos invisíveis, eles não se chocam com isso. Às vezes os pais se chocam mais. Os pais que falam, ai, meu filho está vendo, né, está percebendo espíritos. Os pais entram, às vezes, mais em desequilíbrio do que a própria criança. Porque na sua inocência, para eles, aquilo é muito natural. Agora, nós, assim, adultos ou jovens, quando aflora a mediunidade, muitas vezes ela vem em forma de sofrimento, sim. É como se fosse para dizer assim, olha, é o seu momento, é hora de você procurar canalizar essas suas energias para o bem, né, para procurar até mesmo a sua evolução. Iluminar o seu espírito através do estudo, através do serviço no bem. Mas muitas vezes vem sim em forma de dor, que a gente diz assim, vamos dizer, até de um processo obsessivo. Mesmo porque nós somos muito imperfeitos, né? Uhum. Estamos muito mais em sintonia com os espíritos ainda imperfeitos, também como nós, infelizes, do que com os superiores.
Perfeito. Mas aí é só entender direitinho como é que funciona o mecanismo e se recupera e vai ver que essa dor é passageira e pode ser até bom para a vida dela daí para frente. Marinho, você queria comentar essa pergunta da Paula de aprender a mediunidade no centro espírita? É possível isso no centro espírita para aprender
a ser médium? Sem dúvida nenhuma. Talvez a gente pudesse fazer aqui uma análise, assim, pode até chocar um pouco até os nossos próprios companheiros espíritas, né? Mas se todas as pessoas que frequentassem as escolas de médium deste país inteiro saíssem de lá realmente médiums, nós teríamos muito mais médium que nós temos.
É verdade.
Então, o que acontece? O que acontece, me parece ser, que a parte intelectual só não faz o médium. A parte intelectual só não gera a sensibilidade, não é? Se a pessoa vai lá e a pessoa passa simplesmente a conhecer o que é a mediunidade, mas se ela não internaliza, se ela não exercita no seu íntimo nem um pouquinho daquilo que ela conheceu, não vai mexer em nada a sensibilidade dela. Ou seja, o fato dela conhecer, né, como outras pessoas podem conhecer, não faz o médium. O que faz o médium é isso que a Deolinda falou, né? Que diante da verdade, quando nós estamos realmente interessados em compreender alguma coisa, na hora que nós ampliamos o nosso entendimento sobre alguma coisa, o que acontece é que nós começamos a nos abrir. A gente abre a nossa mente. A gente começa a procurar compreender melhor as pessoas. A gente começa a procurar compreender melhor os espíritos, não é? E aí, nesse esforço de procurar compreender, é que a sensibilidade chega e ela aumenta, não é? Por quê? Porque quando nós temos um esforço de compreender alguma coisa melhor, principalmente quando compreender alguém melhor, isso é um exercício de amor, não é? E esse exercício de amor, ele abre os nossos canais. Por quê? Porque nós estamos, de alguma maneira, ampliando a nossa percepção das coisas, tá certo? E quando ampliamos a nossa percepção das coisas, nossa sensibilidade acompanha, né? Tanto é que dizia Chico Xavier, né, que para um médium se tornar realmente um bom médium, ele precisa praticar a caridade. Porque se ele não estiver diante daquele que necessita, se ele não estiver diante daquele que está naquele momento com uma aflição, que está com uma necessidade, e se nós não chegarmos próximos deles, dessas pessoas, e procurarmos compreender essa necessidade com sinceridade e ajudarmos com sinceridade, a nossa sensibilidade também não vai mudar. Esta é a verdadeira hora que o canal da sensibilidade aumenta. Portanto, a nossa querida ouvinte, até muito boa a pergunta dela, né? Que nos, muito inteligente a pergunta dela,
Paula,
que permite,
né? Essa pergunta
que permite você entender que não é um processo intelectual apenas, nem intelectivo apenas, né? É um processo de exercício do seu íntimo.
Perfeito.
Da sua sensibilidade, exercitar o seu amor.
Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
Além desses aspectos que tanto a Deolinda como o Marinho tocaram, existe um outro ponto também muito importante nos cursos de educação mediúnica dos centros. Porque esses cursos, eles ajudam a gente a entender bem o fenômeno e ajuda também o médium a entender as suas responsabilidades diante do fenômeno. A mediunidade, a gente sabe que é algo inerente ao ser humano. Hoje, nesse instante, deve ter um monte de ouvintes nós falando: ah, eu escuto espíritos, eu vejo espíritos, e não frequento o centro espírita, nunca precisei disso para aumentar a sensibilidade. Mas a gente precisa disso para entender a nossa responsabilidade diante do fenômeno. Para a gente entender que nós somos instrumentos, e às vezes somos instrumentos bem utilizados e mal utilizados. O curso no Centro Espírita, ele mostra para o médium qual é a responsabilidade dele e como ele tem condição, como é que ele vai lidar com esse fenômeno. É por isso que é sempre importante aquele que tem alguma manifestação mediúnica procurar no Centro Espírita para fazer um curso de médiuns, para poder conhecer mais profundamente essa questão.
E eu também gostaria de voltar a comentar um pouquinho a questão que você e a Deolinda levantaram, Toríbio, sobre a questão do medo, né? Como foi bem colocado, tá certo? O médium, quando começa a perceber o mundo dos espíritos, se ela não entende como que o mundo dos espíritos funciona, ela naturalmente fica com medo. Fica com medo do desconhecido. Todos nós temos medo do desconhecido. É uma defesa natural nossa, quando nós não conhecemos alguma coisa, estarmos com receio porque a gente não conhece, né? E o estudo em si, que vai explicando como que as coisas funcionam, naturalmente vai tirando medo, né? Principalmente quando nós percebemos que, pela nossa conduta, nós vamos nos ligar a espíritos bons ou vamos nos ligar a espíritos que não são tão bons, né? E aí a gente começa a perceber que, se eu mudar minha conduta, se eu procurar seguir o caminho do amor, eu vou me ligar a espíritos bons. E olha, gente, quem está com o espírito bom do lado não tem medo, não.
Não
quem
está
com o espírito
bom,
a gente,
né,
vai sentir um bem-estar danado, a gente vai sentir bem sempre. Por quê? Porque nós estamos com um bom espírito do nosso lado.
Às vezes, Sérgio, essas manifestações, elas começam ainda na adolescência. Eu conheço um caso que é bem isso daí. E a gente sabe que a adolescência é um período meio complicado para o ser humano, né? Você está numa fase de mudança e tudo mais. Aí o adolescente começa a ver espírito, começa a escutar coisa, ele começa a já achar ser uma pessoa diferente, estranha. Como é que os meus amigos vão reagir? Como é que eles vão começar a me ver diante disso? Até por conta disso que é importante ele procurar uma casa espírita, porque aí você desmistifica um pouco isso daí. Ele começa a compreender isso, ele começa a enfrentar essa coisa de uma maneira assim, bem tranquila. O medo desaparece nesse instante.
Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui, antes de fazer aqui a... fala um pouquinho do horário, etc. Você que está na nossa audiência aí, se você tem alguma sensibilidade, se você vê espíritos, ouve espírito, conversa com espírito, escreve coisas que você, né, parece que não é você que está escrevendo, pensa coisas assim, absolutamente diferente. Se você tem essa sensibilidade, aquele chega num lugar, entra numa sala, dá um calor assim, um arrepio, essas coisas podem estar relacionadas à mediunidade. Então, vá numa casa espírita ou busque orientação. Não precisa virar espírita, não. Ninguém quer que você vire espírita, não. Nós queremos só que você esteja bem. Vai lá, tem orientação, vai se orientar, vai tratar isso adequadamente, e depois, se você quiser continuar frequentando o centro espírita, você continua. Não tem necessidade de estar lá todo dia, não. Mas
pode ser médium na religião.
Pode, né? Na tua religião, é muito bom, né? Lógico. Vai ser médium na tua crença religiosa lá, né? Vai aplicar teu conhecimento lá. Nós estamos aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre mediunidade, um tema muito controvertido, muito importante para o nosso aprendizado. Estamos recebendo aqui com muito carinho a Deolinda Couto Martins. Deolinda, que é uma grande tarefeira do meio espírita, que tem uma influência muito grande aí nos trabalhos que são realizados aí pelas casas espíritas, nas obras de caridade, nas obras de assistência. A Deolinda não conta para ninguém, mas ela tem um outro trabalho que ela faz importante no meio espírita. Deolinda, deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu acho que tem uma contradição na doutrina espírita, porque a doutrina espírita diz assim, que todos somos médiuns. Mas eu não encontro um médium todo dia na rua. A maioria das pessoas com quem a gente fala nem sabe desse negócio de conversar com espíritos. Não é uma contradição do espiritismo dizer que todo mundo é médium e a maioria que a gente conversa nem sabe se comunicar com o espírito?
Turíbio, a gente não tem que andar com uma plaquinha na testa, né? Como dizem os espíritos, somos todos médiuns. Porém, no nosso dia a dia, nós podemos exercitar essa mediunidade muitas vezes sem perceber. As pessoas falam assim, eu não vejo nada, eu não ouço nada. Mas mediunidade não é só ver e ouvir. Através de uma intuição, de uma inspiração, quando uma pessoa vem te contar um problema, você se coloca para ajudar, você, sem perceber, às vezes você está recebendo orientação de um espírito ali para orientar aquela pessoa. Né? Às vezes, num carinho que você faz a alguém, num abraço, você envolve a pessoa nos seus fluidos magnéticos salutares, dá à pessoa um bem-estar muito grande, ouvir as pessoas. Então, exercer a mediunidade, nós temos N formas de exercer a mediunidade. Nós é que às vezes achamos que nós só estamos, o médium é só aquele que acalenta, ajuda os espíritos. Nós temos muito encarnados que sofrem intensamente, necessitando de alguém que os ouça, de alguém que lhe dê um carinho, um afeto. Como o Marinho disse, é a prática da caridade. E para isso a gente não precisa estar em tarefa mediúnica dentro do centro espírita, dentro de um grupo mediúnico. Nós podemos fazer isso no nosso lar, no nosso trabalho, com os nossos vizinhos. Então nós somos médiuns 24 horas por dia. Então, e a gente não precisa sair por aí dizendo, eu vejo, eu ouço, não, né? Para que as pessoas possam se identificar. A gente não precisa disso.
Outro dia estava no nosso trabalho material, vamos dizer, profissional, e um colega estava nos relatando que ele estava vindo para o trabalho. E de repente, no meio do caminho, ele teve uma vontade enorme de mudar de caminho. E ele pegou um outro caminho que também traria ao nosso local de trabalho. Só que quando ele pegou o outro caminho, ele encontrou um acidente e uma pessoa que estava precisando de ajuda, né? Então, nós podemos perceber que aquela pessoa que não é médium, né, que possivelmente foi intuída por um espírito para poder mudar, porque tinha no coração a vontade de ajudar caso acontecesse uma coisa desse tipo. Quer dizer, ele não era médium no sentido ostensivo, psíquico, né? Mas foi um médium dos espíritos, um médium de Deus, né? Que naquele momento foi usado, né? E bem usado para ajudar alguém que precisava, né? Então, todos somos médiums assim, né? E além disso, se eu posso caminhar um pouquinho mais, é importante saber que a sementinha da mediunidade está dentro de todos nós. Todos nós temos a sementinha da mediunidade. Para alguns, ela cresce mais do que para os outros, né? Em função do que a Deolinda falou, em função da necessidade de cada um, em função da tarefa que cada um vai ter neste mundo para desenvolver, né? Aquele que tem que usar a mediunidade para poder consertar coisas equivocadas que fez com a própria mediunidade em outras vidas, né? Aquela sementinha vai crescer muito, porque ele vai ter oportunidade de usar aquilo. Uhum. Por isso que a gente fala que os médiuns, às vezes, são os maiores devedores, né? Porque tá ali. Agora, da mesma maneira que essa sementinha tá lá, porque alguma coisa que é de Deus, né? É a mesma coisa quando a gente fala que todos nós temos Deus dentro de nós, né? É, porque dentro de nós tem a parte divina que nos criou lá dentro. Até mesmo as pessoas chamadas, eu digo chamadas porque não queria rotular assim, né? Mas por uma questão de comunicação a gente usa essa expressão, as chamadas pessoas más, as chamadas pessoas criminosas, as chamadas pessoas delinquentes, não é? Todos esses títulos que a gente usa, né? Essas pessoas também têm a sementinha lá dentro. Também tem a sementinha de Deus lá dentro, também tem a sementinha da mediunidade lá dentro, né? Por isso que Jesus dizia que ele não tinha vindo para os sãos, né? Ele veio para aqueles que precisavam, porque a hora que aquela sementinha desperta e transforma, né, nós passamos a ter, seguramente, um mundo melhor.
Uhum. Sérgio?
Estão chegando algumas perguntas aqui que são mais ou menos dentro desse assunto que nós estamos tratando, e eu vou juntar todas numa só para fazer para você, porque chegou a hora.
Ah, a sessão. O Sérgio inaugurou uma sessão nova aqui no programa agora.
Como é que chama?
Pergunte ao Turismo.
E eu posso ainda estar a perguntar também.
A gente agradece a Nolita da Vila Formosa, a gente agradece
um abração para ela, para ele também.
E outras pessoas que estão trazendo algumas experiências muito, muito pessoais que tratam disso daí, da pessoa ser médium muitas vezes sem perceber. Uma das narrativas é: tem uma pessoa da minha família que desde os 6 anos de idade tem visões e normalmente acontecem os fatos que ela enxerga. E pergunta-se, isso é mediunidade? Uma outra questão é: uma pessoa leiga, uma pessoa que não estuda espiritismo, que não frequenta uma casa espírita, ela pode ter mediunidade de cura sem estar sabendo? Outra pergunta é a respeito das benzedeiras, que aqui nos grandes centros já não existem mais tanto, mas principalmente no interior ainda existe muito. A benzedeira é um tipo de médium também? Ela pode estar sendo médium sem se aperceber?
Então vamos por etapas aí, né? A primeira pergunta que você falou é da questão das visões. As visões acontecem, né? Não sei o quê, né? Essas pessoas, isso é mediunidade? É mediunidade, sim. E por que que sempre acontece? Agora, pode não acontecer também. O problema é que depende quem é que está passando essas visões para a pessoa.
Inclusive, está chegando uma outra pergunta agora, um outro depoimento do Antônio do Jardim Santo André, que ele fala: quando eu era criança, morava no interior e meu irmão morava longe. E eu dizia ao meu pai: hoje ele vem aqui. E ele vinha mesmo. E ainda hoje, depois de adulto, vejo alguma coisa e digo para minha mulher e isso acontece. E novamente é a grande dúvida das pessoas. Pergunta-se, isso é mediunidade?
Então, isso é mediunidade. A questão é a seguinte, né? Quem é que está passando, que tipo de espírito está passando essas informações para o médium, né? Porque um espírito de elevada configuração, um espírito voltado para alta qualificação de trabalhos, um espírito de alta envergadura, não vai se prestar a ficar dando informação desse tipo. Olha, vai um parente, vai te visitar hoje, olha, vai acontecer um acidente, não vai fazer uma coisa dessa. Em hipótese alguma. Os espíritos estão trabalhando em construção de coisas boas, em encaminhamentos, né? Até porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio, né? Os espíritos sabem disso. Aqueles espíritos de compromisso com a tarefa do amor, de construção, nas obras de Jesus mesmo, né? Então precisa ter muito cuidado, o médium precisa tomar cuidado com o tipo de visão que ele está tendo, quem é que está dando essas informações para ele. Eu só vejo coisa ruim e acontece. Pô, mas peraí, então você está sintonizado com o quê? Que tipo de médium você é? Você está se sintonizando com o quê? Ah, mas desde os 6 anos de idade. Ah, mas a mediunidade, a Deolinda falou, as crianças têm. Então é preciso, o médium precisa, a Deolinda falou agora há pouco, o médium precisa orar muito, precisa estar bem convicto de que ele tem que estar com boas sintonias. Mediunidade de cura, na verdade, o pessoal fala assim: vou naquele centro porque lá eles fazem cura. Todo centro faz cura, todos os lugares têm cura, né? A cura é interior, é dentro de você que sai a cura das doenças, né? Não é no seu exterior, né? Então não é ninguém que vai ter essa facilidade de transmitir a cura para você, porque você está receptivo à cura. Algumas pessoas têm a condição, o magnetismo mais apropriado para trabalhar o seu problema físico ou perispiritual. Aí depende de você estar receptivo ou não. Só essa a questão. Existe, tem pessoas que têm essa habilidade maior mesmo. Benzedeiras existem benzedeira, tanto é que eu acho que todo mundo aqui foi benzedeira. Quando era criança, a mãe levava no benzedeiro, o pai, essas coisas. Porque o plano espiritual se valia muito das benzedeiras quando não existiam as casas espíritas ainda, quando não tinha o espiritismo ostensivamente divulgado, trabalhado cientificamente como é hoje. As mercedeiras eram médios que se prestavam ao trabalho de assistência, de ajuda. Talvez sem um local chamado centro espírita, não é, Maria?
Até mesmo o chamado pajé numa tribo indígena também tinha essa possibilidade.
É, né? Isso aí. Não tinha casa espírita, alguém tinha que fazer isso. Os planos espirituais precisavam tratar das pessoas. Né? De que jeito? Ele levava na benzedeira, né? Um mérito muito interessante das pessoas, né? Não é isso, Deolinda? Você também foi na benzedeira, Deolinda?
Fui, né? Como todo mundo, as mães levavam. Eu só queria fazer um adendo, Turibe, à questão das pessoas, que, eu penso e a pessoa vem. Isso acontece até assim, às vezes eu estou pensando em alguém, a pessoa telefona, né? É sintonia, e nós não podemos esquecer que nós estamos ligados também com as mentes dos encarnados. E quando a gente fala que nós somos médios, nós não somos médios só de desencarnados. Não é? Nós somos também médios entre encarnados. Então, se eu estou numa sintonia, de repente, né, uma saudade ou pensamento daquela pessoa, e aquela pessoa também está nessa sintonia, nós usamos, né, a mesma sintonia, e por isso que a gente às vezes sabe que uma pessoa vai nos ligar, ou a gente fala, eu pensei em você, encontrei você, porque estávamos na mesma sintonia. E as benzedeiras também, a única forma, a diferença é que elas às vezes necessitam ainda de alguns aparatos. Por exemplo, arruda, óleos, essas coisas para fazer as suas bênçãos, né? O que na doutrina espírita nós usamos apenas as mãos, a imposição de mãos, junto com o nosso magnetismo, a força do pensamento, onde vai a nossa vontade também de ajudar aquele que sofre.
Eu quero lembrar você que durante a semana você pode convidar os seus amigos aí, os seus parentes, para ouvir o Semeando a Boa Nova na internet, www.semeador.org. Sabe, às vezes você está na sua casa durante o dia e você, puxa, eu gostaria tanto de uma explicação sobre tal assunto. Você vai lá no semeador.org, lá na internet, digita lá www.semeador.org. Lá você vai encontrar assim, um programa de rádio. Clica lá, aparece a lista de todos os programas, com todos os assuntos. Aí você pode ouvir o programa exatamente como se fosse aqui.
Mas, são Sérgio, 3 anos de programa que estão lá à disposição do nosso ouvinte.
O Sérgio faz um trabalho muito bonito de guardar tudo lá na internet, lá para quem quiser. 3 anos de programa lá, quase 150 programas aí guardadinhos lá, né? Aliás, a Semana Boa Nova tá para completar o número 400, hein, Marinho? Estamos chegando perto do 400 já.
Muito bom. Então nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeador Boa Nova, mas não muda de emissora não, porque nós vamos voltar já.